Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar mais impostos de produtos que o país importa, inclusive do Brasil, mobilizou o Congresso a aprovar um projeto que permite ao governo brasileiro criar medidas para enfrentar essa taxação. É um instrumento de diplomacia chamado de reciprocidade. O texto foi aprovado por unanimidade no Senado e depois com ampla maioria na Câmara. Agora o projeto segue para a sanção do presidente da República. Esse assunto esteve no centro das atenções dos deputados. Arnaldo Jardim, relator do projeto e deputado pelo Cidadania de São Paulo, pediu a aprovação do texto e ressaltou o apoio unânime à medida durante a tramitação no Senado.
Todos os partidos numa convergência para reconhecer a importância deste instrumento. Acho que isso deixa claro que essa matéria não tem sido tratada no âmbito de uma questão política, ideológica, mesmo partidária, mas é uma matéria de interesse nacional, que dota o Brasil de um instrumento importante nesse mundo em que a competição e o acirramento estão cada vez mais agudos.
O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, antevê efeitos negativos nas regras de reciprocidade comercial previstas no texto.
Existe uma falsa interpretação do que está sendo votado aqui. O que nós estamos votando é uma autorização para o consumidor pagar mais os produtos. Por quê? Porque se você aumenta o tributo do que vem de fora, isso engloba o custo do produto. Se engloba o custo do produto, o consumidor vai pagar mais. No fundo, é de novo esse Congresso aprovando aumento de arrecadação. Essa que é a verdade. E é interessante que a reciprocidade, ela é só para cima. Ou seja, é só para eventualmente um país que também está cobrando o tributo nosso. Mas e os países que estão cobrando menos? Aí não tem reciprocidade. Por que não?
Para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o projeto valoriza a soberania brasileira.
Garante que o Brasil possa tomar posições quando é retalhado por outros países do ponto de vista comercial. E é exatamente disso que se trata no atual momento. E é por isso que esse projeto, que foi construído para responder a restrições da União Europeia, hoje entra em pauta com urgência, como ontem entrou em pauta no Senado Federal, onde foi aprovado por unanimidade. E exatamente quem relatou esse projeto no Senado foi uma senadora ligada ao agronegócio, que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro. Pois bem, esse projeto, ele estabelece as condições em que o país deve reagir a uma situação dessa. E coloca em primeiro lugar que o Brasil deve sim adotar medidas diplomáticas antes das medidas de resposta comercial.
Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, discursou contrariamente à aprovação da proposta.
Vamos dar mais um cheque em branco ao governo Lula, pessoal. Eu falei aqui para os senhores, morri de falar. Não votem o arcabouço fiscal, o governo vai cumprir, os senhores votaram. Não votem a reforma tributária, que o governo vai ser um desastre, criou o maior imposto do mundo. E todos estão observando que votaram de forma errada, que votaram de forma equivocada. O governo não tem credibilidade. Vejam as pesquisas, ele está derretendo feito gelo. Vamos dar mais esse cheque em branco ao descondenado Lula? Eu tenho certeza absoluta que não. Por isso que eu coloquei a nossa inscrição contrária ao projeto. Projeto é bom, mas para o poder executivo que temos hoje, é péssimo.
Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, disse que a ampla concordância em torno do projeto de reciprocidade comercial reforça a tradição da diplomacia do Brasil.
Projeto que une o Brasil, dizendo que na hora que for feito qualquer movimento contrário ao Brasil, o Brasil tem que reagir de maneira unida. E também entendendo que o tratamento que qualquer nação do mundo quiser despender ao povo brasileiro é o tratamento que o Brasil deve reciprocamente ter. O Brasil sempre teve uma relação muito boa com todos os países. O Brasil é um país que abre as Assembleias Gerais da ONU. É um país de uma diplomacia consolidada. E nossa diplomacia sempre prezou por esse princípio da reciprocidade. Tratar bem, querer bem, defender os interesses dos brasileiros e tentar buscar essas parcerias.
O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, concordou com o viés preventivo da proposta, mas criticou a atuação do governo nas relações com outros países.
Estou extremamente preocupado com a política internacional e os seus aspectos que influenciam a economia dos países do mundo e, no caso, a economia brasileira, ainda frágil pelo modelo que o atual presidente, o atual ministro tem adotado e vai enfraquecendo a nossa economia, gerando um clima de instabilidade, gerando um clima de possibilidade futura de inflação, gerando um clima de insegurança jurídica, gerando um clima de insegurança para investidores internacionais. Mas dessa feita, esse projeto, ele, como já disse, antecipa uma ação prudente do Brasil.
Com grande apoio, foi aprovado esse projeto que autoriza o governo brasileiro a agir com reciprocidade nas relações comerciais com outros países ou bloco de países. Agora, o texto vai à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Outro assunto dos debates no plenário é a questão da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Parte dos deputados, a maioria do PL, está em obstrução para que o projeto que trata desse tema seja colocado com urgência na pauta do plenário. Por essa razão, muitos vão à tribuna para falar contra ou a favor da anistia, ainda que a proposta não esteja em votação. Separamos aqui para você um pouco desse debate. No entendimento de Gustavo Geyer, do PL de Goiás, garantir anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 é uma ação de justiça.
Assim como muitos que estão aqui, tivemos a oportunidade de olhar nos olhos dos familiares desses presos, de ouvir os relatos dessas pessoas. E é por isso que quem tem o mínimo de sensatez não consegue dormir tranquilamente à noite, sabendo que essas famílias estão passando por esse sofrimento, e basta uma votação para que a gente possa dar a eles um pouco de esperança. Porque mesmo que a anistia seja aprovada, nós sabemos, essa injustiça não será imediatamente desfeita. Mas imagine pelo menos a esperança que eles podem sentir naquela noite. A alegria que a gente poderá dar para essas famílias pelo menos durante um dia.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a defesa que muitos têm feito para que seja votado com urgência o projeto de anistia a quem participou dos atos de 8 de janeiro.
Eu fiz um levantamento do meu lugar de velho professor de história e constatei que a anistia na história brasileira ocorreram diversas vezes, como sabemos, 3 no período colonial, 5 no período imperial e 11 no período republicano, mas todas elas a partir de fatos consumados, julgados com a condenação plena, jamais em processo. Além do mais, o que a gente vê no projeto atual do substitutivo, apresentado antes até do 8 de janeiro, é que ele traz também várias modificações no Código Penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso exige seriedade na tramitação. A ideia da urgência sempre traz um certo atropelo e impede as 5 comissões designadas para discutir a matéria de fazer um exame acurado, sério, para produzir justiça.
A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, entende que há desproporcionalidade nas condenações e por isso defende a anistia.
Um conjunto de absurdos, de abusos e arbitrariedades, injustiças que estão imperando no nosso país. Por exemplo, nós tivemos há pouco uma mulher, uma mãe, uma esposa, que estava com uma arma letal chamada batom, que lá pichou a estátua e isso deu a ela 14 anos de cadeia. Então, quer dizer, a gente está observando aqui uma grande desproporcionalidade. Uma pessoa que tem um batom, que porta um batom, que tem um batom, sendo condenada a 14 anos de cadeia. E no Rio de Janeiro, por exemplo, quantos ali que portam fuzis, armas, enfim, muitas vezes não recebem nem metade dessa pena. Então, é um cenário de flagrante injustiça que nós estamos presenciando no nosso país. E é por isso que a sociedade brasileira, que o Brasil, se levanta para defender a anistia já.
Reymond, deputado pelo PT do Rio de Janeiro, apresentou argumentos contrários à ideia de anistia nesse caso.
Quero chamar a atenção das pessoas que nos acompanham nesse momento para entender uma coisa muito básica, uma coisa muito simples. Na verdade, eles andam dizendo por aí nos microfones: ah, nós estamos defendendo uma mãe de família, estamos defendendo um pai de família, coitado, não tinha nada a ver com essa história. Não, estejam atentos, a extrema-direita está querendo anistia para Bolsonaro, querem anistia para o Braga Neto, querem anistia para os golpistas, para aqueles que tramaram o golpe.
Delegado Marcelo Freitas, deputado pela União Brasil de Minas Gerais, falou a favor da anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro.
A pena tem sido absolutamente desproporcional, desarrazoada. É completamente não razoável uma aplicação de uma pena que chega a 17 anos de prisão para pessoas que não apresentavam nenhum antecedente criminal. 2. Carece de individualização de condutas. Não houve nas denúncias a particularização de condutas. Não se diz quem praticou, quem fez o quê. Por essa razão, nós compreendemos que tem se aplicado, na aplicação daquelas penas lá, uma visão muito genérica do direito, em detrimento daquilo que se exige em nosso ordenamento, que é a individualização ou particularização das condutas.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, lembrou a ditadura implantada em 1964 para discursar contra o projeto de anistia.
O Brasil sofreu um golpe praticado pelos militares e que fez o povo brasileiro sofrer diretamente durante 21 anos, com perseguições, mortes, tortura, cassações de mandato, o autoritarismo, a violência que imperava no nosso país. A censura cerceando a liberdade de imprensa e também a liberdade política e tantas outras. E esse passado, essa memória tão ruim, o Brasil não pode viver novamente. O Brasil não pode nem imaginar que a gente possa ter isso. Por isso que aqueles que tentaram praticar o golpe no dia 8 de janeiro, o rigor da lei, porque permitir qualquer tipo de anistia a eles, significa, deputado Paulão, a gente abrandar, perdoar, passar a mão na cabeça naquelas pessoas que atentaram contra o nosso país, a democracia brasileira, suas instituições e o seu povo.
Ainda não há uma definição a respeito da votação do projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. É um tema que o presidente Hugo Mota e os líderes dos partidos seguem discutindo.
Fatos e opiniões.
E nessa semana, os deputados também votaram uma medida provisória que libera quase R$1 bilhão em créditos extraordinários para 7 ministérios. Os recursos serão para ações de combate aos efeitos da seca e incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. Ainda há destinação ao enfrentamento da criminalidade, atenção à saúde e auxílio para pescadores. Essa medida provisória foi aprovada e enviada ao Senado. Não gerou tanto debate, mas separamos aqui para você dois discursos com visões distintas a respeito do texto. Na opinião do deputado Kim Kataguiri, a medida provisória permitiria ao governo usar quase R$1 bilhão sem seguir as regras que limitam os gastos.
No final do ano, o governo vai chegar, vai apresentar suas contas e dizer que cumpriu a meta, e dizer que controlou os gastos, e dizer que tudo aquilo está sob controle, porque o governo fez a lição de casa, quando na verdade, graças à caneta do ministro Flávio Dino, que tratorou este Congresso Nacional, porque decreto de calamidade tem de ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas graças ao ministro Flávio Dino, que acha que tem mais capacidade técnica, que tem mais legitimidade política, que tem mais legitimidade popular do que o presidente da República, do que a própria ministra do Meio Ambiente, do que todo o Congresso Nacional, graças a uma canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal, todas as regras fiscais estão afastadas.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pediu a aprovação da medida provisória e detalhou algumas aplicações dos recursos previstos no texto.
São alguns ministérios que precisavam receber recursos extraordinários fora do orçamento, tendo em vista as consequências do aquecimento global. O aquecimento global, ele cria eventos extremos. Enchentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em alguns outros estados. No norte e centro-oeste, seca que leva às queimadas. E essas queimadas, assim como as enchentes do Rio Grande do Sul, precisaram do apoio do governo federal.
Essa medida provisória foi aprovada e o próximo passo é a votação pelos senadores. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.